Olá, eu sou Andresa Boni e este é o Opinião.
O câncer deverá ser a primeira causa de morte no Brasil até 2030. Mas, com os avanços no diagnóstico e no tratamento, a chance de um prognóstico positivo é cada vez maior. Os índices de cura chegam a 90% quando os tumores são descobertos precocemente. Recebemos o cirurgião oncológico Éber Salvador, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, o rádio oncologista Gustavo Nader Marta, presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, e o oncologista clínico Carlos Gil Moreira Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Prazer recebê-los.
Prazer estar aqui.
Vocês voltam agora com informações quentinhas, participaram aí, né, nos últimos dias de congressos importantes na área da oncologia, muitas novidades foram apresentadas. Há o que comemorar no diagnóstico e tratamento do câncer?
Com certeza há o que comemorar. A gente teve a apresentação de dados de diversos estudos que mostram que nós temos tratado de uma forma muito mais personalizada o câncer. E esse é o grande avanço que a oncologia apresentou nos últimos 10 anos. A gente conseguiu entender que, apesar de dar um nome único para a doença, ela é diferente e ela deve receber tratamento diferente para cada situação e para cada pessoa que desenvolve a doença.
Doutor Lussano.
Nós sabemos que o tratamento oncológico, ele deve ser feito de uma forma integrativa, com multimodalidade. Então, exatamente esta integração nas discussões das melhores abordagens terapêuticas são fundamentais para que a gente consiga entregar sempre o melhor para os nossos pacientes.
Dr. Carlos.
Eu acho que o avanço tecnológico, tá? Tecnológico em termos de cirurgia, de radioterapia, de oncologia clínica, mas isso não faria sentido se a gente não soubesse usar isso de forma integrada, como foi ressaltado agora pelo Dr. Gustavo, né? Eu acho que a multimodalidade, a multidisciplinaridade, tentando explorar ao máximo o avanço das tecnologias, é que tem feito grande diferença no tratamento dos pacientes.
Agora, chama a atenção esse número, né? Pensando aí até 2030, o câncer como primeira causa de morte, a que se deve esse aumento nos últimos tempos?
A principal causa de aumento da incidência do câncer tem sido o envelhecimento da população. Infelizmente, a gente não envelhece de uma forma saudável, a gente não pensa no envelhecer no início da vida, na juventude. Então, o envelhecimento da população associado a hábitos inadequados, especialmente alimentação, consumo de bebida alcoólica, exposição ao tabagismo, leva a um aumento da incidência do câncer no mundo todo e a gente está testemunhando isso aqui no Brasil também. Um grande desafio que a gente tem no Brasil é exatamente o preparo de nossas instituições para tratar esse aumento da carga de pacientes diagnosticados com câncer. Então, a gente tem essa previsão de mais de 700 mil casos novos de câncer por ano nos próximos anos. Tem tido um aumento nessa incidência de mais ou menos 8% a cada vez que o INCA lança um novo dado. E isso nos expõe a um alarmante número de pessoas diagnosticadas com a doença e que vão pressionar ainda mais as instituições, especialmente o serviço público, para oferecer o tratamento adequado a esses pacientes nas próximas décadas.
E chama atenção o número de jovens, não é? A incidência entre jovens entre 1990 e 2020 aumentou em 79% nessa população abaixo dos 50 anos, não é, doutor Gustavo? Isso...
Essa é uma constatação que a gente acaba observando não somente no Brasil, mas existe uma tendência global dentro dessa perspectiva. E como foi já colocado, alguns fatores como... Existem fatores de risco que a população está exposta mais precocemente hoje e também ferramentas de diagnóstico mais apuradas. Então, hoje também se faz mais diagnóstico do que se fazia no passado, né? Os exames estão cada vez mais avançados, então, e muitas vezes se tem acessos que possibilitem que a gente faça esses diagnósticos com um pouco mais de precisão. aproximadamente 70% da nossa população é totalmente dependente do SUS. Então, se não tivermos uma política real de saúde pública para canalizar o atendimento adequado para a nossa população hoje, que temos diversos déficits, e uma prospecção do que vai acontecer daqui a 10 anos, o sistema, que muitas vezes já está colapsado, vai entrar em desespero. Então, essa discussão que nós trazemos hoje é muito importante para que a gente consiga adequadamente oferecer um tratamento digno para a nossa população.
Quer dizer, se não tivermos, então eu entendo que hoje não há, temos ainda muito o que avançar nesse sentido, né, do acesso no setor público, doutor Carlos.
A gente precisa pensar como um país de forma estratégica, né? A questão está posta, né, o aumento da incidência, como o doutor Heber falou, os dados do INCA, os dados mundiais têm mostrado esse aumento anual, isso vai continuar acontecendo ao mesmo tempo que vai continuar acontecendo um aumento da incidência em pacientes mais jovens. Isso tudo, óbvio, resultado de exposição ambiental, né? Alimentação, falta de exercício, obesidade, tabagismo, álcool, etc. Mas a gente tem como atuar nessa situação como país, seja na saúde pública, seja na saúde suplementar.
Ainda sobre essa questão aí dos fatores de risco, vocês chamaram a atenção aqui, o doutor Carlos falou, tabagismo, obesidade, então são hábitos, não é?
Sim.
Então, assim, temos que comemorar o aumento da nossa expectativa de vida, mas precisamos também mudar nossa rotina no dia a dia, não é?
Com certeza. E essa rotina inadequada, já na idade da infância, nos primeiros anos, que explica parcialmente o aumento da incidência dos casos de câncer em jovens. Então, tudo isso tem a ver com o tempo de exposição a um fator de risco. É óbvio que para essa população também tem um fator genético, mas o fator genético explica poucos casos, um percentual pequeno desses casos. O que está acontecendo, que tem tido esse aumento do número de casos em pessoas abaixo de 50 anos, é que na primeira infância, antes dos 5 anos, dos 5 aos 10 anos, essas pessoas já estão expostas a fatores de risco que podem levar ao acúmulo de alterações no organismo e ao surgimento da doença.
Agora, a medicina avançando muito na questão do diagnóstico, do tratamento. O que vale destacar na sua área da radioterapia, doutor Gustavo?
Perfeito. Muitas vezes a tecnologia, a alta tecnologia em radioterapia está relacionado com maior precisão, menor chances de efeitos colaterais relacionados aos diferentes tratamentos, em algumas situações, melhores desfechos clínicos, como, por exemplo, desfechos agora não de toxicidade, mas assim, de maiores chances curativas, tá? E, muitas vezes também, otimização e melhora de acesso. Deixa eu explicar, né? Muitas vezes nós temos hoje protocolos que, ao invés de fazer, por exemplo, uma radioterapia para um câncer de mama em 25 ou 30 aplicações, é possível fazer em 5 aplicações. Então, você consegue imaginar o potencial que se tem esses protocolos de redução do tempo total de tratamento. Tá? Então, isso do ponto de vista de saúde pública é fundamental. O grande ponto é que nós precisamos capacitar todos os serviços para oferecer esses tratamentos com qualidade. E existem diversos gargalos hoje, tá? No que se refere à estrutura instalada, questões relacionadas à sustentabilidade econômica do sistema, tá? Em que está extremamente defasado. Então, são áreas que nós devemos, de fato, atuar para garantir realmente o melhor para a nossa população.
Agora, eu percebo aqui, né, o doutor Gustavo comentando aí das novidades, o quanto avançamos, dá para perceber no seu olhar, né, a empolgação nesse sentido. Mas, por outro lado, não chegar tudo isso, todos esses avanços não chegar na população, a toda a população, deve ser um sentimento de decepção, deve ser muito complicado isso, não é, doutor Carlos? Os tais gargalos que existem, que impedem que o tratamento chegue a todos os brasileiros.
Isso é muito frustrante, de fato. Uma das questões que foi apresentada durante a semana, nós fizemos a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, o censo dos oncologistas brasileiros, né? E uma dos achados mais interessantes foi o estresse que esses profissionais lidam no dia a dia pela dificuldade da especialidade, mas foi muito mencionado que a questão do acesso ou da disparidade de acesso entre público e privado gera uma carga emocional muito grande no profissional, que é como era de se esperar. Nós fomos treinados como médicos, como oncologistas, para entregar o melhor que a tecnologia pode oferecer para os pacientes. Não poder fazê-lo, né, no sistema público como a gente gostaria, isso é muito frustrante. Esse avanço tecnológico e novas formas de tratamento mais personalizadas, seja através de diagnóstico de genômica e terapias-alvo, seja através de imunoterapia, isso não só melhora a qualidade de vida do paciente, isso aumenta o tempo de vida e, em algumas situações, a curabilidade. Então, quando você tem uma dificuldade de acesso, isso gera uma frustração e, óbvio, a gente tem como sociedade atuado para tentar minimizar isso, seja no âmbito privado, mas, sobretudo, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Como minimizar esses gargalos? O que deve ser feito?
A gente tem um exemplo dentro da cirurgia oncológica que ilustra muito bem essa situação. A gente não tem a disponibilidade da cirurgia minimamente invasiva para os pacientes tratados no Sistema Único de Saúde. Então, hoje, se você tem o mesmo diagnóstico, você tem um plano de saúde, você pode ser tratado num serviço de saúde suplementar, você tem acesso a uma cirurgia que tem uma recuperação mais rápida, menos desconforto no pós-operatório, você retoma suas atividades mais precocemente, e isso não está previsto, isso não é coberto pela assistência pública no país. A gente precisa pensar economicamente. Então, acho que é possível se priorizar e se hierarquizar aquilo que tem o maior impacto e uma maior custo-efetividade. O que a gente não pode ter é a demora absurda de anos e anos de defasagem de acesso a terapias, a radioterapia de qualidade, as inovações na oncologia ou, no caso da cirurgia, a cirurgia minimamente invasiva, como a gente tem no país e as coisas não andam. A gente está, pela sociedade, tentando, junto ao Ministério, trazer a incorporação da cirurgia minimamente invasiva no SUS há mais de uma década e há sempre uma dificuldade adicional, há sempre uma questão de priorização que não vem e que não traz essa oportunidade para os brasileiros.
E o tempo, quando nós falamos de um paciente com câncer, é tudo, não é?
Você toca num ponto muito interessante. Inclusive, nós temos uma lei, a famosa lei dos 60 dias, em que todo brasileiro deveria iniciar o seu tratamento e, no máximo, 60 dias pós o diagnóstico. Isso é um direito adquirido, tá? E respaldado na nossa legislação. E quando nós vamos ver o que de fato acontece, muitos pacientes estão na fila, aguardando por o início do tratamento que extrapola esse período. E o que acontece é que, em muitas situações, o paciente perde a possibilidade do tratamento curativo. Isto, é claro, aumenta a chance do paciente morrer na fila e onera ainda mais o sistema. Então, o tratamento inicial, como você chamou no início, tem a potencialidade, de uma forma geral, de até 90, 95% de cura na grande maioria das vezes. Quando você vai para uma doença mais avançada, tudo se torna muito mais complexo, mais caro e com menor perspectiva. Então, realmente, isso é muito angustiante.
Quer dizer, quando há uma suspeita de câncer, a pessoa tem 30 dias para realizar o exame.
Exames diagnósticos.
Que comprova, né, ou não essa suspeita. E 60 dias para iniciar o tratamento a partir dessa comprovação.
Olha que interessante. Você sabia que em relação à radioterapia, existem dois estados que não têm serviço de radioterapia disponível para o SUS? Dois. O tempo de deslocamento médio de um paciente que precisa fazer radioterapia no Brasil é de 70 quilômetros por dia. Tá? Então, são dificuldades adicionais que a gente pode elencar em diversas áreas.
Imagina uma pessoa que já está fragilizada ter que enfrentar uma viagem para fazer um tratamento.
Se torna inviável.
É um absurdo, inviável. Doutor Carlos, hoje um diagnóstico de câncer não significa mais uma sentença de morte como um dia já foi. Isso se deve muito ao diagnóstico precoce? E aqui outros pontos vale destacar aqui.
A antecipação do diagnóstico, ela aumenta a curabilidade de forma direta, tá? O paciente podendo ter o diagnóstico precoce, ele vai ser operado mais precocemente, ele vai fazer radioterapia mais precocemente e, eventualmente, vai receber o tratamento sistêmico com quimioterapia e imunoterapia também de forma mais precoce. E isso permite, e foi muito discutido durante a semana de oncologia, quando você faz o diagnóstico precoce com o avanço da multidisciplinaridade, às vezes você consegue antecipar que essas três estratégias, né, cirurgia, radioterapia e a oncologia clínica, possam atuar de forma conjunta num estágio anterior, aumentando ainda mais a curabilidade. E esse aumento da curabilidade, óbvio, que é o objetivo principal, nós como médicos, no sistema de saúde. Mas você fazendo o diagnóstico precoce também, você também desonera o sistema. Você evita que os pacientes sejam diagnosticados em estágios mais avançados e que, com isso, eles vão depender de terapias mais caras que muitas vezes não tem os resultados que a gente gostaria que tivesse.
Desonera o sistema, né? Acho que é um ponto tão importante para pensarmos aí o quanto esse acesso igualitário também significaria uma economia, né, para os cofres públicos, pensando até em processos de judicialização, como o doutor Gustavo chamou a atenção, que existe uma lei a partir do diagnóstico, a pessoa tem 60 dias para iniciar o tratamento, isso muitas vezes não acontece, e onera o sistema, não é?
Com certeza. Com certeza. Eu acho que dá para fazer muito mais com o que a gente já tem de financiamento, se ele for mais bem empregado. O planejamento da assistência precisa passar por essa ideia de que a gente deve deixar de priorizar e realizar o tratamento somente dos casos avançados e trazer o foco para os casos iniciais. Se o país mudar essa perspectiva de diagnóstico, de rastreamento, eventualmente esses tumores podem ser prevenidos. A gente tem o exemplo, por exemplo, do câncer de cólon, que pode ser prevenido com uma colonoscopia. Eu imagino o quanto isso pode salvar de recursos para o sistema e evitar que uma pessoa adoeça. Ou, diagnosticando mais precocemente, eventualmente as terapias loco-regionais, a cirurgia, a radioterapia, podem evitar a necessidade de um tratamento sistêmico. E quando ele é feito, como o Dr. Carlos Gil colocou, ele pode ser feito de uma forma preventiva, uma forma que tem um tempo determinado. Então, tudo isso leva a um menor custo e leva a possibilidade de a gente oferecer uma oncologia de melhor qualidade para mais pessoas. E isso é uma prioridade dessas três sociedades.
Ainda sobre esse combate às desigualdades.
De imediato, seria muito importante que se mapeasse as reais necessidades que nós temos hoje em termos de custo de sustentabilidade para garantir o básico em termos de adequação populacional, que isso nós não temos.
Campanhas de prevenção e diagnóstico precoce são essenciais, mas será que os serviços de saúde acompanham as sugestões feitas à população? Conversamos com a fundadora e presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz.
Todas as nossas mensagens centrais precisam, de fato, estarem disponíveis para a população. Então, eu falo aqui desde o combate à obesidade, combate ao tabagismo, a importância de uma alimentação saudável, a importância da atividade física. Então, mesmo esses pontos que estão relacionados à prevenção primária, a gente tem que olhar com muita atenção. A gente, de fato, tem espaços disponíveis para as pessoas, disponíveis e seguros para as pessoas se exercitarem. A gente, de fato, tem comidas saudáveis a preços acessíveis para as pessoas conseguirem se alimentar bem. E, claro, quando a gente está falando com mais atenção, de forma mais rigorosa, com relação à realização de um exame, esse exame, mais ainda, esse exame acima de tudo, também precisa estar disponível. As nossas campanhas de conscientização precisam estar muito conectadas com o efetivo acesso ao que a gente está educando a população.
Agradeço a Luciana, né? Exatamente o que vocês estavam colocando aqui. Essas campanhas são muito importantes de prevenção, mas de nada adianta se não vier acompanhada do acesso, né? Para a pessoa buscar o exame e encontrar, buscar o tratamento e encontrar. Aproveitando ainda sobre prevenção, doutor Carlos, quero te ouvir um recado para as pessoas no sentido da prevenção. Quais exames elas devem fazer de rotina para ajudar nessa prevenção?
Bom, existem estratégias já estabelecidas no país para diagnóstico precoce, rastreamento para câncer de mama, para câncer de colo uterino, por exemplo. Mas não basta a gente ter essas premissas. O sistema de saúde tem que estar preparado para absorver essa demanda. Ou seja, tem outros exames de prevenção e de diagnóstico precoce que a gente precisa implementar de forma mais sistêmica no país, como a colonoscopia para diagnóstico precoce de câncer de colo e reto, e uma estratégia que já vem sendo adotada em vários países desenvolvidos no mundo para diagnóstico precoce de câncer de pulmão, rastreamento de câncer de pulmão em determinados indivíduos que fumaram ou ainda fumam. Então a gente tem muito que avançar, não só no sistema público, mas no sistema de saúde suplementar também, para que não só os pacientes tenham acesso a esses exames, mas que os resultados possam redundar num atendimento adequado e numa conduta específica quando o diagnóstico de câncer é feito.
E, doutora, na sua área também, que vem avançando muito, a cirurgia, não é? Hoje, as cirurgias minimamente invasivas, com uso de robôs por vídeo, o que vale destacar?
Bom, a cirurgia oncológica, ela tem acompanhado essa modernização do tratamento do câncer como um todo. E tem entregue às pessoas, aos pacientes, a possibilidade de receberem o mesmo tratamento, a mesma técnica, que é fundamental para a cura da sua doença, de uma forma menos agressiva ou que impacte menos na qualidade de vida dessas pessoas. A cirurgia do câncer veio evoluindo nos últimos anos com a adição da possibilidade da cirurgia robótica. A robótica, ela é uma evolução da laparoscopia, que é aquela cirurgia em que, por pequenas incisões, a gente consegue acessar os órgãos e fazer o tratamento adequado do câncer. Isso é muito importante ser dito. A gente não pode mudar os preceitos da cirurgia oncológica pela via de acesso, mas sempre que for possível realizar a mesma cirurgia com uma via de acesso que traga menos trauma, menos dor, menos desconforto, essa é a preferência. E essa é uma realidade que a gente tem no Brasil. A gente tem mais de 100 plataformas robóticas instaladas no Brasil, mas infelizmente, de novo, para aqueles poucos brasileiros que têm acesso à saúde suplementar. A gente tem muito que caminhar na equidade de acesso dessas pessoas no Sistema Único de Saúde.
Sem dúvida, acho que esse é o principal recado de hoje, não é? Estamos aqui chegando ao final. O diagnóstico mudou muito nos últimos anos, a forma do diagnóstico, a importância do diagnóstico precoce, a forma de tratar o câncer. Como que vocês visualizam isso para frente, no futuro? Próximo, não é? Acredito, pensando aí na velocidade com que a medicina avança.
Dia a dia a gente consegue observar evoluções. O tratamento que nós fazemos hoje é totalmente diferente do que se fazia há 5 anos, há 10 anos, e isso realmente caminha de uma forma muito rápida e cada vez mais sustentada em evidências médicas, mostrando de fato que aquela intervenção, aquela mudança de protocolo pode trazer real benefício para os pacientes. Nós temos uma integração, não só entre as especialidades, mas um entendimento mais global da biologia desse tumor para o tratamento cada vez mais personalizado.
E, doutor Carlos, pensando aí no aumento da nossa expectativa de vida, faz sentido pensarmos futuramente no câncer como uma doença crônica?
Sim, faz todo sentido, tá? Para aqueles pacientes nos quais o diagnóstico precoce não é possível, eu vejo esses pacientes vivendo muito mais e muito melhor ao longo dos anos, né? Para alguns tumores onde antes a gente tinha sobrevida, por exemplo, câncer de pulmão, sobrevida de doença avançada esperada em menos de um ano, a gente já tem subgrupos de pacientes com sobrevida acima de 3, 5 anos. Então, isso é fruto da tecnologia, fruto do tratamento multidisciplinar. E eu vejo essa perspectiva dos pacientes vivendo mais de uma forma crônica como sendo uma realidade na próxima década.
E qual que é o seu desejo para os próximos anos, então, doutor Carlos?
Na verdade, o desejo é que a gente possa ter equidade. Equidade no acesso ao diagnóstico e equidade no acesso às novas tecnologias, né? Nós temos um Sistema Único de Saúde que é louvável, mas a gente precisa entender que a tecnologia anda rápido e a gente precisa ser mais estratégico na utilização dos recursos.
Se a gente olha como a gente fazia a cirurgia do câncer há 5, 10 anos, a gente também tem um avanço muito grande. Eu acho que a grande perspectiva da cirurgia oncológica nessa próxima década é se tornar cada vez mais personalizada. A gente fala isso muito de medicina de precisão, oncologia de precisão, que nada mais é que entender qual o melhor tratamento para aquela situação específica e para aquele paciente específico. E a cirurgia tem se tornado também assim, uma opção de tratamento que pode ser encaixada numa jornada de tratamento, às vezes depois de um tratamento sistêmico, às vezes associada a um tratamento radioterápico, mas tornando a possibilidade daquele paciente ser curado e retornar mais rapidamente às suas atividades. Essa é a perspectiva para essa próxima década.
Desde que exista o acesso,
igualitário, equidade, sustentabilidade. Acho que se a gente conseguir, de fato, evoluir com esse tripé, respeitando todas essas perspectivas. E veja, ninguém aqui não está preocupado com toda a sustentabilidade econômica. Nós sabemos que existem responsabilidades em diversas áreas de atuação em saúde pública, tá? Mas o olhar para a oncologia deve ser feito com uma atenção muito especial.
Com certeza vocês estariam mais animados e até confortáveis de trazer para a gente tantas novidades, tantos avanços, tendo a certeza que todos têm esse acesso igualitário. Não?
Exato.
Então, obrigada pela presença aqui hoje. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Obrigada.
O Opinião fica por aqui. Eu sou Andresa Boni. Nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?